Eu acho que estás de pé, pode-se falar. Quero já dizer por antecipação que o Bloco de Esquerda vota a favor.
Vota a favor do relatório?
Já leu?
Eu espero que os outros
façam o mesmo.
Pronto, mas é só para dizer porque o Bloco não vai estar presente.
Não, Sr. Presidente, eu acho que isto, devido ao adiantado da hora, e o próprio relator também tem tido uma vida atribulada nestes últimos três dias.
Por causa do BPN.
E eu até espero não fazer nenhuma confusão entre o relatório que aqui vou
Exatamente.
Expor.
Nunca falo daqui de dinheiro.
Não.
Não.
Naturalmente.
Nem penso que eu sou o presidente da Caixa Geral de Depósitos.
Bom, o relatório. Pois, mas enfim, não era mau.
Não era nada mau, verdade,
sim. Bom, aqui este parecer é meramente descritivo, até bastante exaustivo quanto, julgo eu, ao conteúdo, à descrição daquela que é a proposta de lei do Governo de alteração aos estatutos dos magistrados judiciais do Ministério Público. Eu só chamaria a atenção nesta apresentação, porque o relatório também já foi entregue ontem, julgo que os seus deputados já tiveram acesso a ele e já o leram, e portanto não se justifica muito uma apresentação muito exaustiva. Mas eu chamaria a atenção para o facto, não sei se é uma, se é inaugurado este estilo, mas levantam-se uma série de dúvidas técnicas ou jurídicas em notas de rodapé. É uma forma de apresentar o relatório, como qualquer outra. As dúvidas técnicas ou jurídicas podiam não estar em notas de rodapé, neste caso estão em notas de rodapé.
Posso dizer uma coisa?
Sr. Presidente.
Estou a interromper para dizer uma coisa engraçadíssima, porque agora lembrei-me agora. Há um juiz que está no Tribunal Constitucional, que é o Cura Mariano, que foi aliás indicado do PST, que é um jovem desembargador, mas excelente. Ainda por cima escrevia, que na altura não havia internet, escrevia-se à mão. Então ele fazia as sentenças e punha notas de rodapé. Era uma coisa, além de ter uma letra legível, que como vocês se lembram, era carro de voar nos juízes, ele fazia notas de rodapé à mão. Não é? Citava coisas espantosas. Foi por isso, se calhar, vocês já estão. Essas não são à mão, mas são notas de rodapé, se calhar está a inaugurar um bom estilo. Se calhar está a inaugurar um bom estilo. Então, desculpe lá a interrupção.
Muito obrigado. Para as questões que aí se levantam, desde logo a folhas 4. E quanto ao suplemento de fixação, põe-se a questão de saber como é que se conciliarão estas normas com as que foram aditadas pelo Orçamento de Estado de 2011, e esta questão levanta-se, aliás, nas audições aqui feitas, esta questão também foi levantada. Quanto ao suplemento de função e quanto ao facto de estar sujeito à tributação no IRS, chama-se a atenção daqui de uma diferença em relação aos juízes. O atual subsídio de compensação só não é tributado em sede de IRS, porque sendo para todos os efeitos equiparados ajudas de custo, o mesmo não excede o montante vindo do IRS, mas esta observação já não é válida em relação aos magistrados do Ministério Público, uma vez que para este o subsídio de compensação não era sequer havido como ajuda de custo nos termos do Estatuto do Ministério Público. Portanto, também se levanta aqui esta dúvida, nomeadamente em relação a uma questão que também foi levantada pelos dois Conselhos Superiores, que consideram que a tributação em sede IRS só deveria incidir na parte em que excedesse o valor do indexante de apoios sociais, como de resto estava previsto na versão inicial do anteprojeto da proposta de lei. Ou seja, faço aqui uma referência àquilo que constava do anteprojeto da proposta de lei e dos pareceres dos Conselhos. Depois, a folha 6. Também se levanta a questão de saber, em relação, o Orçamento de Estado aditou o Estatuto do Ministério dos Magistrados Judiciais, o novo artigo 32A, e ao Estatuto do Ministério Público, o novo artigo 108A, cujo número 2 determina que o subsídio de compensação equiparado para todos os efeitos de ajudas de custo é reduzido em 20%. Portanto, põe-se a questão de saber como é que se vai harmonizar as normas constantes da proposta de lei do Orçamento de Estado, ou do Orçamento de Estado, que já está em vigor, com as que são agora propostas pelo Governo. Portanto, em relação às questões que constam da proposta de lei sobre a aposentação, reforma e jubilação, e tendo em atenção aquilo que o Governo justifica, e justifica sobretudo pela adaptação à evolução do Estatuto de Aposentação para a generalidade dos subscritores da função pública, e portanto são alterados quer o Estatuto dos Magistrados Judiciais, quer o Estatuto do Ministério Público, as condições de aposentação, reforma e jubilação dos magistrados. E desde logo, uma chamada de atenção, também em nota de rodapé, para o facto de ser introduzida a possibilidade do Conselho Superior do Ministério Público nomear a título excepcional e por razões ponderosas de serviço em comissão de serviço por um ano, renovável por iguais períodos procuradores-gerais adjuntos jubilados pelo exercício de funções na Procuradoria-Geral da República, chamando-se a atenção para o facto de ter havido já uma proposta de lei neste sentido, que entretanto foi aqui, não foi aprovada pela Assembleia da República, que era a proposta de lei número 31/11. Por outro lado, na folhas 10 também se chama a atenção, depois em nota de rodapé, da eliminação da possibilidade que estava hoje prevista na lei do juiz e magistrado do Ministério Público requererem a suspensão temporária da condição de jubilado, e faz-se referência ao parecer do Conselho Superior da Magistratura, entendendo, e parece que com razão, isto é uma nota à parte, não está no parecer, que deveria ser consagrada uma norma transitória que permitisse um espaço temporal de 6 meses ou 1 ano aos magistrados judiciais que têm suspenso o seu estatuto de jubilação a optarem pela continuação da situação de jubilados ou passarem à situação de aposentação. A folhas 11 faz-se uma referência, parece que é razoável, àquilo que se tem chamado, e aliás os números o demonstram, à corrida às jubilações, e para o evitar, o Governo propõe que os magistrados judiciais do Ministério Público, subscritores da Caixa Geral de Aposentações, que até 31 de dezembro de 2010 contassem pelo menos com 36 anos de serviço e 100 anos de idade, pudessem aposentar-se ou jubilar-se, de acordo com o regime legal que lhes seria aplicável naquela data, independentemente do momento em que o requeram. Apesar desta norma, desta previsão, ou desta norma que está aqui prevista, ou desta proposta, esta disposição realmente não consegui travar, conforme se refere aqui, um número impressionante de corrida às aposentações, que eu me escuso de dizer aqui qual é o número, porque efetivamente eles constam da tal nota de rodapé. Por outro lado, é revogada a bonificação em 1/4 para efeitos de aposentação do tempo de serviço prestado nas regiões autónomas, expressamente em relação ao número 2 do artigo 73 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e tacitamente... Oh, Sr. Presidente, eu não sei, eu vejo que o Sr. Presidente... eu estava a ver, a Sra. Deputada Francisca Almeida é contra...
Eu não sou contra...
É contra o simples... Bom, mas eu, para não tornar isto muito fastidioso... Não, o melhor é dar como reproduzir as notas de rodapé, que é onde efetivamente se levantam questões técnicas e jurídicas que os seus deputados naturalmente apreciarão e que o relator em nenhuma circunstância deve omitir. E passando adiante, queria só chamar a atenção para um quadro comparativo que é apresentado, que penso que facilitará a análise da proposta de lei a todos os seus deputados, e naturalmente isso é sempre algo de interessante. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, que é uma nota que se põe de início e que é extremamente importante do ponto de vista do relator, que é o facto de uma proposta de lei como esta, que tem ou terá justificações orçamentais, justificações de equilíbrio orçamental e de impacto orçamental, não haver nenhuma nota, aliás, conforme resulta da lei, devia existir, mas enfim, como já é habitual no Parlamento, não é só o Governo que não o faz, quando se apresentam propostas ou projetos de lei, ninguém normalmente faz algum estudo do impacto orçamental dessas medidas, e esse estudo de impacto orçamental deveria de existir, porque se trata, neste caso, de matéria que tem efetivo impacto orçamental. Tem efetivo impacto orçamental. Portanto, quanto à opinião do relator, o relator decide ou diz que não manifesta aqui a sua opinião, isso valerá, será feito posteriormente no local próprio, e quanto às conclusões, elas são o mais secas possíveis, não têm qualquer, no fundo limitam-se a referir quais são os objetivos da proposta de lei, os 5 objetivos fundamentais da proposta de lei, e portanto conclui-se, como é habitual concluir, que está em condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Hugo Veloso. Não registro inscrições, mas antes disso queria, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Presidente, muito telegraficamente, para saudar o Sr. Deputado Veloso pelo relatório, pelo detalhe do relatório, mas para dar nota de que, enfim, há aqui algumas apreciações com as quais o Partido Socialista não está absolutamente concordante. Há uma ou outra nota que provavelmente, eu li, confesso que tendo-me chegado isto ontem e só tendo conseguido imprimir hoje de manhã, não li com um detalhe rigoroso, com um detalhe pormenorizado para suplionar o texto integralmente. Mas, por exemplo, há aqui notas que me parecem até erros. Por exemplo, numa das notas de rodapé diz que só entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011 aposentaram-se 66 magistrados. Isto pode ser uma previsão, mas fevereiro de 2011 é só para o mês que vem. Não sei, admito que sim, que seja, que o defeito seja meu.
Qual é a página?
É na página 11, uma nota de rodapé.
Ah, está bem, está bem. Sim, sim, sim. É que isto já consta do aviso.
Os avisos, o aviso no último, já é feitos.
Não, é o próprio aviso da Caixa Geral de Apresentações que faz referência ao número de apresentações a partir de fevereiro de 2011 e refere expressamente fevereiro de 2011. Refere aqui expressamente. Sim, sim, mas refere que produz efeitos a partir de fevereiro de 2011. Sim.
Não, isso não é. Esta redação não é, ao seu deputado, não está em causa o mérito do seu relatório, antes pelo contrário, porque revela aqui grandes detalhes, tudo pormenorizado.
Mas o que aqui está mal, talvez sejam aposentaram-se.
Pois. Sim, não é isso que está não, verdadeiramente em causa.
Não, a verdade é que
estarão aposentados. Estarão aposentados a partir de fevereiro de 2011? Estarão?
Sim, mas isso, estarão aposentados, é algo que se tem que confirmar, porque nós neste momento já estamos no mundo, já estamos no universo das posições, não é?
Eu não aposentei, mas conheço gente que já se aposentou. E, portanto, é preciso ser formulado antes, com antecedência, que há nada a ver com alguns meses.
Sim.
E depois, a Caixa Geral de Apresentações diz: está aposentado. E, portanto, a escola, o Ministério da Justiça, não sei o quê, paga já na cadeira apresentada, já não está ligado ao serviço, e a Caixa Geral de Apresentações só começa a pagar a partir, neste caso, esta é.
Sr. Presidente, com todo o respeito, e sabe que é imenso, não está sequer em causa a interpretação que o Sr. Presidente está a fazer do relatório, mas a verdade é que nem essa interpretação está aqui vertida.
Mas também, nem sempre vou ler
pois, nem essa interpretação está aqui vertida, nem eu acho, e permita-me que diga isto com toda a lealdade, nem eu acho que a Caixa Geral de Apresentações, mesmo que simples, funcione tão rapidamente que em fevereiro já tenha despachado as aposentações todas requeridas em dezembro. Mas isto é uma à parte, completamente uma à parte, nem devia-se fazer sequer fazer parte desta intervenção inicial. Depois, enfim, não, sublinhando, e eu gostava de sublinhar e reiterar a nota do apreço pela qualidade do relatório que aqui foi apresentado, há aqui referências que me parecem envolver alguma conotação, alguma valoração. Por exemplo, esta história da corrida às aposentações. Para nós classificarmos algo como corrida às aposentações ou hemorragia na magistratura, tínhamos que ter um termo de comparação. Tínhamos que saber, ano passado, quantos é que se aposentaram, no ano anterior, quantos é que demandaram e, portanto, qual foi a dimensão hemorrágica da coisa antes de propriamente podermos classificar isto como corrida. Estas notas somadas ao diferendo que foi aqui, aliás, público, relativamente à forma de interpretarmos a substituição do subsídio de compensação pela nova figura com suplemento de função, e relativamente, enfim, que aqui também aparecem referidos, enfim, faz com que o Partido Socialista, não obstante reconhecer o mérito do relatório aqui apresentado, se vá abster. É só isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito, muito rapidamente mesmo, só para felicitar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Hugo Velosa. Acho que, enfim, independentemente de... Isto não estou a contraditar a intervenção anterior. Estou só a dizer, independentemente do tom mais afirmativo de algumas expressões, o que importa aqui salientar é que o relatório está bastante completo, presta um conjunto de informações para os grupos parlamentares decidirem livremente e legitimamente, como é evidente, o seu sentido de voto, e nesse sentido gostaria, em nome do CDS, felicitar o Sr. Deputado Hugo Velosa. Pois, enfim, se é uma infecção ou se é uma hemorragia, é, como diria alguém, uma questão de intensidade. E portanto, acho que, ao fim e ao cabo, a ideia está lá e não será por causa disso que não deixaremos votar favoravelmente.
Sr. Presidente, queria também deixar uma palavra de apreço, de felicitação pelo relatório, que é excelente e é um precioso instrumento de trabalho para quem vai ter que intervir sobre esta matéria.
Então, eu também creio que o relatório que... Enfim, até o estilo e o cuidado que foi posto, evidentemente que não é possível... Num relatório mais aprofundado, não é possível que não escape uma opinião, digamos. Agora, o problema é se são opiniões decisivas, fora do contexto da tal opinião do relator. A mim não me incomoda coisíssima nenhuma. De qualquer maneira, evidentemente, eu vou seguir a posição do partido, mas queria, antes de mais, deixar nota ao Sr. Deputado, digamos, de muito apreço pelo esforço que está aqui e pelo relatório que foi feito. Vamos votar, votos contra, abstenções do PS, não há votos contra, o relatório foi aprovado com os votos do Bloco de Esquerda, que eu já disse que estava, enfim, pediu para ser considerado na votação, do PSD, do CDS e do PCP. Portanto, foi aprovado o relatório. Senhores deputados, muito obrigado. E bom, e pronto, e acabamos aqui, pelo menos estas audições violentíssimas que decorrem há não sei quantos dias.
Da videovisão.